Seja bem-vindo a esse podcast. Meu nome é Sara Miller e eu sou estudante de zootecnia na Universidade Federal da Bahia. Eu vou estar conduzindo esse podcast de hoje, que é sobre comportamento e bem-estar dos cães. Essa espécie que está com a gente há pelo menos 20 mil anos, mas a gente ainda tem que aprender muito sobre ela. E para ajudar a gente, eu convidei a Camille Chamoni para fazer parte dessa conversa. Ela já ajudou mais de 4 mil famílias a entenderem melhor seus cães, prevenindo e resolvendo problemas de comportamento. Então, seja bem-vinda, Camille. Desde já, eu agradeço demais por ter aceitado o meu convite, estar aqui falando sobre isso, que é um tema tão importante. E a primeira coisa que eu queria perguntar a você é quais seriam os comportamentos naturais da espécie canina. A gente sabe que eles roem, eles latem, eles cavam, mas além disso, deve ter muito mais coisa, né?
Vou contar isso tudo, mas primeiro eu tenho que agradecer o seu convite, parabenizar a sua professora, que eu achei, assim, simplesmente incrível esse trabalho que ela está passando para você, sabe? Então, quando a gente fala em comportamentos naturais, isso é tão importante, porque para a gente entender como é que uma espécie funciona, e quando a gente traz ela para nossa casa, a gente tem que entender como é que ela se comporta naturalmente no ambiente, né? Então, o que a gente vê nos cães é que são comportamentos naturais deles. Roer, farejar. Inclusive, existe uma subespecialização do farejar que a gente chama de forragear, que é o farejar em busca de comida. Acasalar, proteger os seus recursos, cavar, dormir durante a noite, mas com pequenos momentos de dispersão para ver se está tudo bem em volta do seu ambiente. Então, esses são basicamente assim, os comportamentos naturais dos cães.
Muito bem, então sabendo melhor como é que os cães se comportam, como é que a gente consegue ver se está tudo bem com o cachorro? Se ele está com bem-estar legal ou quando o bem-estar do cão está comprometido?
Sara, essa pergunta sua é sensacional e eu fiz exatamente essa pergunta quando eu participei de um congresso sobre etologia e o professor Donald Bloom, ele é um senhorzinho, professor da Universidade de Cambridge, tem quase 90 anos e ele, assim, referência no assunto bem-estar animal. Ele falou comigo o seguinte: Camille, para a gente avaliar se um animal ele está com bem-estar comprometido, primeiro a gente precisa observar os seus comportamentos. Se ele estiver fazendo comportamentos anormais para a espécie e se estiver fazendo estereotipias comportamentais, estereotipias comportamentais são comportamentos que são normais para a espécie, mas que começam a acontecer em uma frequência muito elevada, de forma obsessiva, de forma compulsiva e que não tem nenhum objetivo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se lamber, né? Os cães eles se lambem para fazer auto-higiene. Mas se eles começam a se lamber demais, lamber o corpo demais, lamber as patas demais, se ele começa a se lamber demais, a gente classifica como estereotipia comportamental. Latir, por exemplo, é um comportamento natural da espécie humana, da espécie canina. Mas se os cães começam a latir demais, isso é classificado como estereotipia comportamental. Então, o cachorro está fazendo comportamentos anormais e estereotipias comportamentais, esse é o sinal bem clássico, né, de estresse. E um outro sinal também que não está relacionado ao comportamento é que o cãozinho começa a ter infecções de repetição, porque, em geral, o bem-estar comprometido, os hormônios do estresse estão supitando no corpinho do cachorro. Um desses hormônios é o cortisol. O excesso de cortisol em níveis cronicamente elevados, ele pode alterar a imunidade. Então, ou o cãozinho fica imunossuprimido, sua imunidade comprometida, e começa a sofrer de infecções de repetição, ou então as doenças autoimunes elas passam a ser de muito difícil controle. Então, atopia de difícil controle, diabetes, todas essas doenças, elas se tornam de difícil controle. Então, é importante observar o comportamento, ver se o cãozinho está fazendo um comportamento anormal. O que seria um comportamento anormal? Agressividade, excesso de medo de ficar sozinho. Se não está fazendo estereotipia comportamental, se não está com alteração da imunidade. Né? Tanto é imunidade muito elevada, né? Não é que imunidade elevada, tanto que sendo imunológico muito ativo, que vai atrapalhar o controle das doenças autoimunes, com imunidade comprometida, favorecendo o estabelecimento de doenças
Muito bom, então a gente sempre tem que estar atento ao comportamento do nosso cachorro, né? Analisar, sempre estar observando.
Na verdade, a tudo dele, né? Porque ele começar a ter infecções de repetição, em geral, o corpo vai levar o cachorro com. Vamos pensar que é um otite de repetição, vai levar no veterinário clínico. Mas o problema não é o otite, o otite é um sintoma do problema. E tá tudo vai tentar tudo. Hoje, precisam advogar pela causa. Você tem que estar de olho, opa, peraí, isso aqui está acontecendo demais, que será? Pode ser que tenha alguma outra coisa. Né? Então, estar atento é importante também.
E quais que seriam algumas estratégias que podemos usar para elevar o bem-estar do nosso cão quando a gente pensa em cães que moram em cidades urbanas, grandes, metrópoles como Salvador, Belo Horizonte?
Nossa, isso é um verdadeiro desafio, porque a gente tirou cães do seu ambiente natural, né? Então, vamos ver se todos os animais nasceram para viver livres em um ambiente onde tem natureza, em um ambiente não poluído, não poluído tanto do ponto de vista do ar, né? Quanto do barulho. E a gente traz o cachorro para um centro urbano que é barulhento, poluído e onde não tem natureza. Então, quando a gente faz isso, o nível de estresse que a gente submete os nossos cães, aí vai depender muito até das próprias viventas dele. Então, algum nível de estresse sempre deve. Porque a gente não pode esquecer que os cães hoje são animais confinados, né, presos dentro de casa. Isso, por si só, é extremamente estressante. Então, a gente precisa de realmente criar estratégias para trazer essa natureza para eles, né, para oferecer para eles aquilo que eles nasceram para ter. Então, passeios de manhã bem cedinho, com rua vazia, o mínimo de barulho possível, menos pessoas, menos carros, menos motos, menos ônibus, até menos outros cães também, para os nossos cães poderem relaxar. A gente precisa oferecer para eles, dentro da nossa casa, oportunidade para eles relaxarem em paz. Então, tem um cantinho para poder dormir sem ser incomodado. Dentro da nossa casa, é importante que a gente ofereça estratégias, e essas estratégias são de enriquecimento ambiental, para que eles possam manifestar os seus comportamentos naturais de espécie não desejados. Quer ver? Por exemplo, comportamentos naturais de espécies que são indesejados. Exalar é um deles. Né? Como é que a gente deixa um cachorro exalando dentro de casa? Né? E a nossa responsabilidade social com relação a isso. Outro comportamento natural vai ser proteger os seus recursos. Né? Brigar para proteger os seus recursos. Mas como é que a gente estimula isso dentro de quatro paredes, no ambiente doméstico? Não tem jeito. Então, a gente tem que pensar em comportamentos que são naturais da espécie, que são viáveis da gente reproduzir dentro de casa. Então, por exemplo, caçar a própria comida. Claro que a gente não vai jogar um frango vivo dentro da nossa casa, que nós queremos caçar, mas a gente pode muito bem utilizar brinquedos recheáveis e colocar a comida ali dentro. Esconder comida em potinhos dentro de casa para que o nosso cachorro forrageie, né, até encontrar comida. O importante é que tem algum nível de atividade mental para conseguir se alimentar, como se fosse, né, a vida dele em ambiente selvagem, que seria ralando para poder comer mesmo. Essa palavra. Comportamentos naturais são de coelho, né? Então a gente pode oferecer o poço recreacional. A gente pode oferecer brinquedos apropriados para isso. A gente pode estimular ele também, ou naturalmente, né? O olfato é o principal sentido dos cães. Então, ter uma caixa e dentro da caixa ter pedras da rua, ter flores da rua, ter pedaços pouquinhos comigo no mundo da caixa, lá coberto por um monte de coisa. Então, tudo estimular o olfato dentro da nossa casa dos cães, sempre é bem. Então, basicamente, é se esforçar para poder comer e farejar dentro de casa.
A gente podia falar horas, né, sobre isso.
Nossa, estou tentando resumir bastante aqui, é difícil, você sabe, né? Mas resumindo, é isso.
Então, infelizmente, a gente tem que encerrar a nossa conversa por aqui, mas foi muito esclarecedora. Muito obrigada de novo, Camille, pela sua disposição. Gente, sigam a Camille nas redes sociais, que tem muito conteúdo de graça disponível. Arroba seu bulldog francês. Muito obrigada, Camille.
Obrigada, Sara, querida. A honra foi toda minha.